O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, que chegou a contar com mais de 480 mil contratos na primeira metade de 2014, viu despencar o número de atendidos para menos de 37 mil pessoas no primeiro semestre deste ano, segundo dados do MEC. O programa do governo federal oferece crédito aos universitários que começam a quitar as prestações da faculdade um ano e meio após a formatura. Especialista em Política e Gestão Educacional na USP, em Ribeirão Preto, José Marcelino de Rezende Pinto é crítico ao modelo.
Quando a gente analisa o FIES, ele quase parece aqueles modelos de corrente da felicidade, né? Quer dizer, você sabe que uma hora a conta não vai fechar, né? E é um pouco isso que nós estamos vivendo. Quer dizer, infelizmente, ele não foi feito pensando no estudante ou mesmo em fortalecer o setor privado. Ele foi feito em atender de forma, a meu ver, apressada, né, demandas de mercado. É claramente uma aberração.
Professora do Núcleo de Pesquisa sobre Políticas Públicas da USP, Elizabeth Balbacheves, que também acredita que o programa tenha se desenvolvido a partir de bases frágeis.
No passado, o FIES tinha um desenho muito frouxo em termos de recuperação do investimento e do subsídio que a sociedade, através do governo, faz no estudante, exatamente porque ele pega uma população de renda média-baixa, o que acaba acontecendo é que você acaba tendo um problema grande de inadimplência, né? Esse sempre foi o problema sério de todos os programas de financiamento estudantil que a gente teve no Brasil, todas as experiências passadas, e o FIES também tem esse problema. E, por outro lado, ele tinha uma regra muito frouxa de acesso. Então, você tinha uma população que talvez não precisasse deste instrumento subsidiado para ter acesso ao ensino superior, talvez um outro instrumento menos subsidiado fosse suficiente. Então, isso fez com que o FIES, muitas vezes, ele crescesse, focando em públicos que não precisavam tanto deste tipo de apoio, que é um apoio que tem um subsídio muito forte do governo.
Para o professor José Marcelino, as perspectivas não são animadoras. Ele prevê um final melancólico para o FIES.
Num sistema, digamos, capitalista que funcione, o sistema de crédito, as pessoas vão lá, financiam, né, se formam, vão conseguir um bom emprego e pagam. Só que isso não ocorre, né? Quer dizer, isso não ocorreu nos programas anteriores, e nesse menos ainda, porque as dimensões desse programa são inauditas, né? Acho que nunca houve, pode-se dizer isso, nunca houve na história do Brasil, e eu digo mesmo do ponto de vista mundial, um volume de recursos mobilizado, né? Chegou-se a 33 bilhões em 2016, e no momento de crise econômica, quer dizer, então a gente tem a garantia objetiva de que esses empréstimos não vão ser pagos. Como o sistema é construído na suposição de que o estudante que pega o empréstimo hoje vai quitá-lo no futuro e permitir a entrada de novos, a gente pode dizer com certeza que o sistema vai entrar em colapso. Você criou mesmo uma bolha, né? Da mesma maneira que nós tivemos uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, o Brasil vive uma bolha, no meu entendimento, do FIES.
É possível, segundo o especialista, que essa crise prejudique instituições mais tradicionais e com trabalhos educacionais de qualidade.
Eu digo que até para o setor privado de ensino superior, o FIES foi ruim, porque o Brasil, bem ou mal, foi construindo, né, uma política de longo prazo, né, até por omissão do próprio Estado, de instituições de educação superior que começaram pequenas, tinha já a tradição, que é uma tradição mundial das pontifícias universidades católicas, que foram construindo um sistema que tinha seus problemas. Mas digamos o seguinte, era um sistema que tinha uma certa solidez. E o que que o FIES fez? Trouxe os fundos de rapina, né? Quer dizer, hoje quem cada vez mais direciona a educação superior privada no Brasil, e falar em educação superior privada, nós estamos falando 75% das matrículas, né? Em São Paulo nós estamos falando 90% das matrículas, então são números impressionantes. São instituições que, na verdade, não têm nenhum vínculo com a educação, né? São fundos de investimento que viram ali uma oportunidade de lucro fácil e de risco basicamente zero.
A professora Elizabeth Balbacheves, que reforça que o ensino público no Brasil atinge essa média histórica de 25% das matrículas em educação superior. Ela concorda que deve haver uma consolidação de grandes e poucos grupos educacionais.
Eu lamento, mas eu acho que esse ajuste vai ser feito no pior sentido possível, que é o reforço desses grandes conglomerados de ensino, né? Quem vai pagar o preço mais alto desse processo de reajuste são justamente as instituições comunitárias, etc., né? E mesmo as instituições menores, né? Aí não é um problema de qual é o foco dela, se ela é com fins lucrativos ou não, mas é porque as instituições menores, elas já enfrentam uma dificuldade muito grande de fazer frente a toda a demanda que o nosso sistema de avaliação coloca sobre o ensino superior em geral, e ela, obviamente, é a mais vulnerável, e esse processo vai reforçar o processo de consolidação que a gente observa já há pelo menos 14, 15 anos no setor privado. Então, o que dá para se esperar é que esses grandes grupos educacionais vão crescer, vão tomar conta de uma proporção cada vez maior do ensino superior, que é uma coisa complicada, né? Porque, na verdade, o que está se desenhando, que daqui a pouco a gente vai precisar da intervenção do CAD, é uma situação de quase oligopólio no setor privado e um setor profundamente subsidiado, mas muito minoritário, que é o setor público.
Para José Marcelino de Rezende Pinto, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, o melhor caminho é o do fortalecimento do ensino superior público a partir de modelos específicos.
Não dá para você universalizar um padrão USP, um padrão Universidades Federais, mas você pode ampliar a oferta pública através do modelo no estilo dos institutos federais, né? Das FATECs, quer dizer, como é um pouco o que o mundo faz, quer dizer, você fazer uma educação superior pública com desenhos distintos, né? Porque o que está se dando para esse estudante, além de uma dívida no SPC, que ele não vai ter condições de pagar, é um diploma de mentira, né? Que não tem valor de mercado. Então, acho que existem alternativas, a meu ver, muito mais efetivas do ponto de vista de usar esse recurso econômico, que é o recurso da nação brasileira. Porque quem vai pagar a conta, a gente sabe, é, mais uma vez, a população brasileira.
No ano passado, o governo federal anunciou um novo FIES voltado a estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa, cerca de R$ 2.800 per capita. Das 100 mil vagas oferecidas, foram preenchidas apenas cerca de um terço, pouco mais de 35.800. Fábio Rubira, para a Rádio USP.